Oi, gente, tudo bem? Sou Jackson Vasconcelos, esse é o podcast da semana e eu trago aqui como assunto da semana um fato que me incomoda mesmo há muitos anos. São as favelas do Rio de Janeiro, com a presença do crime nelas e a discussão que isso se faz desse tema nas campanhas eleitorais e na política. Eu faço campanha eleitoral e participo da política no Rio de Janeiro desde 1982, desde o momento da primeira campanha direta para governadores. Depois vieram as campanhas para prefeito da capital. Participei de todas elas, em todas elas. O tema crime, favela, sempre foi presente. Todas as eleições alguém apresenta o diagnóstico, diz por que é assim, e apresenta algumas soluções rápidas, mirabolantes, mas nada efetivamente se resolve. E aí eu fui estudando isso e me incomodando com isso. Vejo hoje em dia, né, que já tentou-se a presença do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, já se tentou todo tipo de solução, Polícia Federal, né, fechar as fronteiras, mas nada disso dá solução a um problema, que é a presença do crime nas favelas. E aí eu sou obrigado a me perguntar, será que de fato aqueles criminosos que vivem, que se abrigam na favela, antes era só o tráfico, agora tem tráfico e milícia, será que de fato eles são mais poderosos, mais inteligentes, mais estratégicos do que o Exército brasileiro? Do que todos os políticos pensando, do que todos os sociólogos, do que todos os professores, que todo mundo que se deita sobre esse tema, será que de fato são? Eu sou obrigado a imaginar que sim. E como eu me ocupo desse tema há muito tempo, me ocupo muito por curiosidade e muito também porque durante todos esses anos, desde 82, eu fui chamado a preparar programas para candidatos. E o tema favela teve presente. Há uns 20 anos atrás, há 20 anos passados, eu fiz uma visita à Biblioteca Nacional estudando esse assunto. E encontrei lá, nos arquivos dos jornais, um suplemento do jornal Estado de São Paulo, que tinha o seguinte título, e tem, Aspectos Humanos da Favela Carioca. Foram publicados. Esse suplemento foi publicado em duas fases. E vejam a data desse suplemento. 13 de abril foi o primeiro, de 1960. E o segundo, de 15 de abril de 1960. O estudo é completo sobre as favelas cariocas. Trata ali da questão das famílias. É uma pesquisa muito bem aprofundada e bem feita, onde foram ouvidas todas as pessoas moradoras das favelas, que eram muito poucas favelas naquela época, diante do que são hoje. Foram ouvidas pessoas que convivem com as pessoas das favelas, polícia, políticos, etc. Está lá, você tem um capítulo dedicado às famílias, você tem um capítulo dedicado à educação, você tem um capítulo dedicado à saúde, você tem um capítulo dedicado à política, você tem um capítulo dedicado à religião, às igrejas. Como é que elas conviviam com as favelas, como é que os políticos faziam, né? Um sujeito que ganhava voto porque conseguia fazer uma ligação de água para dentro da casa do indivíduo. A bica d'água dava voto naquela época. E tem um capítulo extenso, dedicado àquele assunto que eu trouxe hoje. A delinquência, eles chamavam na época. Hoje a gente chama de crime organizado. Aí vocês vão ver que coisa interessante e curiosa. 1960. Quando foi publicado esse material é evidentemente uma pesquisa longa, então foi produzida pelo menos 5 anos antes. Vamos botar aí 1950, 55. Eu tinha na época, quando produziram esse material, talvez tivesse ali 2, 3 anos de idade, quando eles produziram todo esse material. Foi um pouco antes da inauguração de Brasília, da mudança da capital, saindo do Rio de Janeiro. No capítulo sobre delinquência, vocês vão encontrar e se encontra uma situação muito parecida, muito semelhante ao que é hoje no Rio de Janeiro. Vou dar alguns exemplos. Vou ler rapidamente aqui para vocês, alguns pequenos trechos. É longo o material. Quando ele entra com o capítulo A Delinquência, ele bota assim, os caminhos do crime. É o que ele fala. Aí tem um trechinho que eu vou ler aqui. A presença dessas condições sociais ou psicológicas, que tanto uma como as outras vem a ter, afinal, a mesma significação, não indica apenas a presença na favela de uma delinquência endêmica, mas de uma delinquência potencial. O sujeito potencialmente é delinquente. Pela situação que ele nasce, pela situação que ele vive, ele já nasce e vive com a possibilidade de ser um delinquente, ser um criminoso. Trazendo para a linguagem atual, ser um criminoso. É o que ele diz aqui. Aí chama mais atenção. Esta só tende a crescer, desfechando em autos criminosos, em atos criminosos, que apenas representa o último ato de um drama de remotas origens. O importante na favela é verificar a existência de condições criminogênas, atuando permanentemente no sentido de formar delinquentes em potencial que só esperam um momento oportuno para realizar-se. A análise do crime em si, de grande interesse para o criminalista, é, nesse caso, a importância, de importância secundária para o sociólogo. Este vê no ato criminoso a comprovação individual de uma situação coletiva permanente, onde se refletem como um microcosmo a precariedade dos grupos e instituições. Agora eu fico imaginando o seguinte, ele se referia a delinquentes em 1960. Quem nasceu em 1960, veja a idade que tem hoje. Com certeza os delinquentes não chegaram até hoje, por mais que fosse. Porque muitos morreram pelo caminho, foram presos pelo caminho, etc. E nada se resolveu. E aí eles caminham, quando eles falam, mostram, fazem um diagnóstico, igualzinho faz hoje. Né? Todos os sociólogos hoje, que você ouve, todo mundo que você ouve sobre o crime, agora, por exemplo, no podcast do Estadão, né, de ontem ou de anteontem, o Estadão fala sobre a questão das milícias na favela que impedem o candidato de fazer campanha, e uma situação que mostra que pode haver interferência do crime nas eleições, todo ano de eleição. Olha que coisa incrível, é porque a gente acostumou com isso, olha que coisa incrível. O Tribunal Superior Eleitoral tem que designar uma equipe, pede ajuda ao Exército para poder fazer eleição nesse lugar, porque lá existe gente armada e criminoso. E todo mundo sabe quem é e todo mundo sabe onde está. É possível isso. Aí você vai para o seguinte, naquela época também, quando eles falavam de conclusões, eles perguntaram o seguinte, recuperação ou repressão? Com certeza você já ouviu isso. Né? Por mais velho, por mais novo que você já ouviu isso nos dias atuais. Vem cá, como é que a gente combate? Aí tem um grupo que diz assim, não, a gente tem que recuperar aquelas crianças. Outros dizem assim, não, a gente tem que ir para dentro. Porra, repressão. O Witzel ganhou a eleição com o tema da repressão. Tá certo? Para governador. Quer dizer isso. Mas aí eu vou tirar um pequeno trechozinho aqui sobre a polícia. Eles chamam de batida. É assim, optaram pela repressão. Assim, a batida surgiu como forma de repressão adequada à favela e ao seu tipo de delinquência. Visam surpreender os delinquentes nos seus lugares. Acontece que são feitas geralmente de carro, o que restringe sua área de alcance. Prendem-se muitas pessoas sem documento, mas os malandros, alertados por seu sistema de aviso, lembra aquele cara do fogo, fogatório, da pipa, né? Alertados por seu sistema de aviso, são logo informados e fogem para as partes altas ou remotas das favelas. Os favelados não gostam de chamar a polícia, porque a polícia espanca muito. 1960. Há policiais que têm amante na favela, há os que mantêm mais de uma mulher. No São Carlos, um policial deflorou uma menor e o caso foi parar no judiciário, no juizado de menores. Então, o que a gente vê? Esse troço continua cada vez pior, cada vez mais grave. Quem lê esse estudo, perde algum tempo lendo isso, eu acho que todos os candidatos, os políticos do Rio de Janeiro deveriam ler esse material do Estadão E se não quiser parar só aí, é só continuar lendo. Tudo que se construiu sobre favela no Rio de Janeiro, a partir dali, vai chegar à conclusão que não muda. Aí eu me pergunto, já indo para o final, o que será que o crime tem de tão mais poderoso do que as forças armadas brasileiras, do que toda a capacidade que a sociedade tem de ser criativa, de criar situações para resolver isso? Nós estamos começando aí campanha para prefeito. Quando a gente fala de campanha para prefeito, nós tivemos algumas passagens interessantes sobre as favelas. E houve um momento que os prefeitos se preocupavam com isso. Depois eles começaram a ver o seguinte: vou jogar isso para o governador. Então na campanha era assim: eu sou candidato a governador, segurança é o problema do governador. Depois veio uma campanha e diz assim: não, prefeito também tem alguma coisa a ver com segurança. Prefeito também tem que se meter nisso. Ah, mas prefeito faz o quê? O prefeito vai na favela e bota posto social, posto de saúde, etc. E vem essa discussão, que é a recuperação e repressão. No governo Cabral, quando foi instituída a UPP, vocês ouviram falar, vocês olharem nesse estudo aqui, está igualzinho. Tem uma passagem nesse estudo em que eles chamam atenção para a necessidade de levar a polícia para a favela, de colocar a polícia na favela. E aí eles mostram o seguinte, eles conseguiram fazer com que cada rua da favela fosse fiscalizada pelo policial. O policial rodava nas favelas fiscalizando a rua. É outra coisa além de UPP, é isso? Tá certo? Aí eu digo o seguinte, sabe por que que não resolvem? Porque não querem resolver. Porque não querem, não tem vontade política nenhuma. Porque isso não atinge os políticos, não atinge a vida deles. Eles não vivem essa realidade todo dia. Você vê aí, tem crianças morrendo quase todo dia em razão do crime. Esse crime está onde? Na favela. Você vê, é muito comum você ver as notícias aí: pô, a polícia foi lá e tirou as barricadas da favela. Você vê, a polícia prendeu não sei quantos fuzis, mas ninguém fala quem é que levou esse fuzil para a favela. Ninguém investiga para saber qual é a origem desse armamento, como é que ele chegou lá. A polícia sobe, mata um monte de gente, prende um monte de gente, mas ninguém quer saber exatamente pela investigação por que que essas pessoas viraram bandido, quem é que comanda esse processo, quem é que botou dinheiro na mão delas. Você olha, por exemplo, quando você tem uma batida grande e eles resolvem pegar um dos grandes na favela, tira de lá, o cara mora num palacete, ele tem piscina, tem tudo de luxo, tem televisão LED, tudo, e ficou assim. Você acha que aconteceu de um dia para o outro? Ele viveu assim anos e ninguém nunca se preocupou com isso, ninguém nunca foi lá saber, né? Eu digo mais, hoje em dia você tem drone, você tem helicóptero, já teve bandido que derrubou o helicóptero da polícia e a coisa continua. Aí eu digo a você, não resolve porque não querem resolver. Aí eu fico chateado quando eu vejo hoje candidatos a prefeito do Rio que fazem live aí para dizer: olha, na favela tem gente boa, lá tem gente que trabalha, tem gente que produz. O que eu vou fazer é dar crédito para essas pessoas, é dar condições de elas trabalharem. Ah, meu Deus do céu, elas têm tudo para trabalhar, elas vivem dentro da cidade, elas trabalham, pegam ônibus, vão para o serviço. O problema delas é o crime, está lá dentro. É o crime que evita que ela vá trabalhar todo dia, é o crime que evita que a escola dê aula todo dia, é o crime que tira a vida do filho, aí acaba com a vida da pessoa, é o crime que tira a vida do marido que sustentava a família, é o crime que tira a vida da mãe, que é ela que cuida dos filhos. É o crime. Não adianta o candidato a prefeito vir hoje dizer o seguinte: olha, eu vou botar microcrédito, olha, eu vou arrumar emprego, olha, eu vou dar educação. Não adianta, nada disso adianta. Ou resolve o crime nas favelas, ou nós não vamos ter solução. Eu já estou hoje completamente desanimado, vocês viram a razão. Desde 1960, o quadro é o mesmo, com poucas variações. Já tivemos governos que acabaram com as favelas, tiraram, expulsaram gente, criaram conjuntos habitacionais, como fez Lacerda, fez Pereira Passos, outros fizeram, mas o problema continua lá, o crime continua lá. Bem, agradeço a vocês e até a próxima. Tomara que os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro entendam que esse tema, o crime na favela, é um tema muito importante.